Nessa noite, nós também te pedimos, continua falando conosco, continua usando a minha vida. Eu reconheço que a excelência está no vaso de barro para que a honra e a glória sejam dadas a Ti. O Senhor é o Deus que transforma a água em vinho, o Senhor é o Deus que faz com que algo simples se torne algo desejável, e essa é a Tua palavra. É o Senhor que tem visto o quanto nós estamos lutando para Te entregar uma boa água, para que o Senhor possa fazer essa mensagem chegar nos quatro cantos da terra, e principalmente no fundo dos nossos corações. Por isso, Pai, encontra corações abertos para ouvir, para praticar, que a Tua palavra, Pai, frutifique no nosso meio e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Pode sentar um pouquinho. Queridos, Egmar, tudo certo aí? Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens onde o assunto é o poder dos pensamentos. Eu acredito que, assim como a vida é uma arte, pensar corretamente também é uma arte. E como toda arte, ela pode ser aprendida e aprimorada. Muitas pessoas estão sofrendo demais nessa época de pandemia devido à falta de controle dos seus pensamentos. E isso nada mais é do que o resultado de um plano muito bem elaborado do nosso inimigo. Qual é a ideia dele? Uma mente desprotegida leva a uma vida desgovernada. Por isso que em Provérbios 25, 28 diz, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Na última mensagem, no domingo passado foi o Teatro Dia dos Pais, mas no anterior nós falamos sobre o pai de Abrão, não sei quantos lembram, mas nós falamos que ele tinha um destino. Ele saiu da terra dele e foi para um lugar chamado Canaã. Pro Gênesis 11, versículo 31 diz, tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. A gente viu naquele domingo, para quem está vindo pela primeira vez e não pegou esse culto, que por algum motivo, no caminho a Canaã, Terá parou em Arã. E o problema não foi parar no meio do caminho, o problema foi se acostumar com o meio do caminho. A Bíblia diz que eles ficaram exatamente ali, que é a metade dessa jornada. E eles pararam para descansar e acabaram se acostumando, se acomodando com a terra. Gênesis 11, 32, como já li, diz, tendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Ou seja, ele morre aonde? No meio da caminhada, no meio da jornada, no meio do caminho, e morre sem cumprir um objetivo. Nós vimos também naquele domingo que uma palavra conseguia decifrar tudo isso, que era a distração. Repete comigo bem alto, distração. E nós aprendemos essa última mensagem, que nós não podemos permitir que as distrações nos façam parar bem no meio do caminho. Bom, isso é o que nós falamos há 15 dias, ok? Hoje eu quero continuar estudando a história de Abrão, porque ele sabia que o seu pai havia dado um péssimo exemplo para ele em relação ao cumprimento de propósito, ok? Ele sabia, pô, meu pai não é um exemplo para mim em relação a isso. Então, ele sabia que ele precisava vencer essa situação. E Abrão precisava aprender a vencer toda e qualquer distração. Gênesis 12, versículo 1, abre a tua Bíblia comigo. Ligue a tua Bíblia, se ela é eletrônica, ou acompanhe nos telões, você que está em casa. Não sei se você vai acompanhar também embaixo de mim aqui. Gênesis 12, versículo 1 diz, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai. Repete comigo, vai. Fala como se estivesse falando para alguém, vai. Gente, expressão, vai. Aê, viu como a mão ajuda, sua voz vai mais longe. De novo, vai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 4 diz, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Amados, o que a gente vê aqui? Que Abrão, ele foi rápido em obedecer. Então, se você quer viver o que Deus tem separado para a sua vida, quem aqui gostaria de chegar no final da vida e dizer, caramba, não me arrependo, vivi o que Deus tinha para mim? Quem gostaria de viver o propósito de Deus para a tua vida? Ok, eu também quero. Então, se nós queremos viver isso, nós temos que vencer as distrações, tudo bem? Pergunta para mim, como? Mais forte, fala, como? Ó a mão para a voz chegar aqui. Como? Primeiro, fala para o irmão do lado, vencendo a procrastinação. Biga, é de comer essa palavra? Procrastinar é adiar uma tarefa ou um compromisso importante. O que eu quero dizer essa noite é que não tem muito a ver com você ser ou não ser uma pessoa de Deus. Porque eu conheço muitas pessoas que têm um coração de ouro, que são boazinhas, que não fazem mal para ninguém, mas que jamais tomaram uma atitude em relação àquilo que elas sabiam que deveriam fazer. E agora, amados, eu não estou falando aqui de quem não sabe o que tem que fazer. Para esse caso, a melhor coisa é ficar parado, ok? Eu tenho ensinado muito sobre isso, que na dúvida, você não deve agir. Fala para o irmão do lado, na dúvida, não haja. Tá? É melhor esperar, é melhor continuar orando e só agir quando você tiver certeza de uma direção. Porque uma vez que você tenha certeza daquilo que Deus te falou, a Bíblia te dá um conselho. Romanos 14, 22 diz, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, a partir do momento que você tem uma direção e você for seguir aquele caminho, não dá para ficar desistindo. Ai, é, não é, ai, não sei se é de Deus. Se você não sabe, não age. Que a partir do momento que você fala, Deus me mandou ir, vai até o final. Quem está entendendo diz amém. Então, para isso, você precisa de três coisas. Repita comigo, intimidade, conselho, intercessão. Vamos lá, intimidade. Meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a ser íntimos de Deus. Isso tem feito toda a diferença na minha vida. Para quem me acompanha sabe que eu e a Vivi fazemos inúmeras coisas, mas todas elas estão debaixo da direção de Deus. Mas eu não estou falando que nós oramos no começo do ano e começamos a fazer tudo agora. Eu estou falando que tudo que eu e ela temos vivido é fruto de anos de intimidade. Então, aprenda a ser íntimo hoje e o seu futuro vai estar protegido. Porque Deus jamais vai deixar um filho dele perdido e sem direção. Você pode dar uma glória a Deus? Então, não é uma pílula que você toma, tá? Tomei, agora Deus me dá direção. É uma caminhada. Pode demorar. No nosso caso, demorou pra caramba, ok? A questão aqui é que muitas pessoas não buscam, ou melhor, buscam, mas buscam quando já estão com a corda no pescoço. Buscam a Deus quando estão em apuros. Quando estão precisando de um milagre urgente. Quem acredita que Deus pode resolver uma situação urgente na tua vida? Levanta a mão. Eu acredito também. Agora, você vai perceber que Ele te livra uma, duas, três. Mas Ele não vai ficar ajudando sempre uma pessoa que vive tomando atitude sem consultá-lo. Então não é porque Ele te livrou uma vez. Ah, Deus me deu agora a liberdade para fazer sempre do meu jeito. Não, cuidado. Então a primeira coisa que você precisa para ter essa direção de Deus... O que é intimidade? O que é? Segundo, conselhos. Dizem por aí, né? Já diziam por aí. Mostre-me com quem andas e eu te direi quem? É. No livro O Poder e o Impacto de uma Visão, o autor Marcelo Bigardi, eu conheço esse cara, vale a pena ler os livros dele. Amém? Gosta dele, amor? Bom autor, né? Top. Gato. Oh, pra quem não sabe, sou eu, tá? Senão o cara... Mas vamos lá. No livro O Poder e o Impacto de uma Visão, eu digo que a qualidade da sua vida depende de quem você chama de amigo, ok? Então você precisa se cercar de pessoas que podem te ajudar. Só que é uma questão aqui, nem sempre você vai conseguir conversar com uma pessoa que você admira, concorda comigo? Tudo bem que hoje o direct você manda mensagem para quem você quiser, mas não necessariamente a pessoa vê ou a pessoa responde. Então, se você tem alguém que você admira, ouça as mensagens dessa pessoa, leia seus livros, acompanhe o que ele diz nas redes sociais. Além disso, há pessoas que podem te ajudar, basta um pouquinho de coragem e perseverança, marcar um horário, abrir o coração, isso vai fazer a diferença na sua vida. Ou seja, procure pessoas confiáveis. Ah, mas eu procurei alguém na igreja e pisou na bola comigo. Ok, igreja é feita de pessoas, mas há pessoas confiáveis. Você só deu azar, você tem que se benzer, porque você achou a pessoa errada. ok? Mas tem gente boa por aí. Terceiro, intercessão. Repete comigo, intercessão. Você precisa de parceiros de oração, pessoas que estejam orando com você. Mateus 18, 19 diz assim: em verdade também vos digo que se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Até aqui tudo bem? Gente, é só falar amém, está de máscara, mas pode falar. Até aqui tudo bem? Amém. Quando Deus disse para Abraão sair, o que ele fez? Ele simplesmente saiu, ok? E o que aconteceu então? Gênesis 12, 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Olha agora, partiram para a terra de Canaã, e o que a Bíblia está dizendo? E lá... mais forte, e lá chegaram, amados, eles chegaram na terra, ok? A Bíblia diz que Abraão cumpriu o seu objetivo, mas não foi de repente. A Bíblia diz, lá chegaram, mas aí ela começa a contar a história do que aconteceu entre a partida e a chegada, e é isso que eu quero falar aqui, porque se você quer chegar onde você precisa chegar, se você quer viver por um propósito e não quer ficar na metade do caminho, você vai ter que vencer as distrações da sua vida. Lembra que eu falei sobre isso? Como? Primeiro, vencendo a procrastinação. Você vai ter que agir. Não é só, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Tem que agir conforme a direção de Deus. Mas segundo, repete comigo, eu não posso, eu vou ter que vencer o jeitinho mais fácil. Eu ia dizer o jeitinho brasileiro, mas a gente tem que quebrar isso em nome de Jesus. Então, o jeitinho mais fácil. Em outras palavras, fala para o irmão do lado, mesmo longe, vê se você tem força para fazer a voz chegar até ele. Fala, meu querido irmão, vença o somebody love. Faz assim, ó, somebody love. Quem é muito novo não sabe o que eu estou falando, tá? Mas quem sabe o que eu estou falando? Aí, tem uma galera da minha idade. Deixa eu te explicar o que é isso na Bíblia. Gênesis 12, versículo 10. Olha o somebody love que Abraão fez. Havia fome naquela terra. Gênesis 12, versículo 10. Acompanha comigo. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Em outras palavras, você é um mulherão. Cadê? Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, por tua causa, me conservem a vida. Somebody love. Primeira situação aqui, havia uma necessidade extrema, sim ou não? Havia fome. Só que essa necessidade não dava direito a Abraão para negociar o que era importante para ele. Por causa de uma necessidade, Abraão não podia negociar a sua esposa. E é algo inadmissível hoje em dia só o pensar disso. Só de você pensar, você fala, cara, nem hoje eu faria isso. Ok? Mas de alguma maneira, Abraão viu o caminho mais fácil. Só que o caminho mais fácil que Abraão viu, feriu sua esposa, feriu a aliança que ele tinha com a esposa, Faraó e a casa de Faraó. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 12, 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou seja, quem está aqui diz amém. Galera do fundão. Galera da internet. Você está na internet? Quem está na internet? O que falou amém? Tá, né, ô Fabrício Cavalo? Vamos lá. Todo mundo que está aqui, quem está na internet, presta atenção. Quando você ou eu, quando nós damos um jeitinho nas coisas, muitas pessoas se ferem nesse caminho. E como isso se chama? Distração. Por isso que o nome da O título da mensagem de hoje é Vencendo as Distrações. Meu irmão, não tem a mínima condição de você viver o melhor que Deus tem para a sua vida se durante a sua caminhada você vive pensando em como passar alguém para trás, em como se dar bem numa jogada, em como achar o caminho mais fácil. Existem pessoas, inclusive, frequentando a igreja, pasmem, nossa, tô bege, mas é sério. Existem pessoas frequentando a igreja que são inescrupulosas, não tem ética alguma, mas na sua frente, oh, quarta pessoa da Trindade, você olha e fala, nossa, esse é. Esses dias, uma amiga nossa do Rio veio para nossa casa, ela sentou na mesa para a gente jantar, 3 minutos, o meu filho Vitor falou, já que você é alguém confiável, eu vou te contar uma história. Eu olhei, como assim, cara? O que você vai contar, cara? Você acabou de conhecer ela, será que todo mundo é confiável na vida desse menino? Será que todo mundo conhece a minha história? Mas meu irmão, fala para a pessoa do lado, não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus conhece a sua vida mais do que você mesmo imagina. E Ele sabe quando a gente está armando para cima de alguém. Eclesiastes capítulo 10, versículo 20 diz, nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tão pouco no mais interior do teu quarto, o rico, vou repetir, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tão pouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias às tuas palavras. O que a Bíblia está dizendo é que você tem que tomar cuidado com as armações, porque Deus é justo. E por causa da justiça dele, muitas vezes as pessoas podem se dar mal nisso. E onde começa uma armação? Repita comigo. Na mente. Amém? Nos pensamentos. E sabe, queridos, há momentos na vida que é melhor retroceder. E há momentos na vida que é melhor você dar um passo para trás para continuar caminhando, às vezes mais lento, mas com a consciência limpa, com a consciência leve. Abraão, ele tinha um objetivo e você também tem, em nome de Jesus, amém? Senão você não estaria me assistindo. Mas até alcançar esse objetivo, até viver a plenitude do propósito de Deus para a vida dele, ele, Abraão, teve e nós teremos que vencer as distrações. Pergunta para mim, como? Vencendo a procrastinação, vencendo o jeitinho mais fácil. Terceira e última lição, repita comigo. Vencendo o desejo. Forte agora, de querer ser Deus na vida de alguém. Posso entrar a fundo nesse assunto, sim ou não? Deus havia dado uma direção muito clara para Abraão. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas, no versículo 4, olha o que Abraão faz. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Em nenhum momento Deus pediu para ele levar o sobrinho. Deus falou, pega você, tua mulher, deixa para trás tudo, sai da casa do teu pai. Isso incluía, deixa seu sobrinho aí. Agora, quem que era Ló para Abraão? Além de ser seu sobrinho, a gente já estudou isso, Ló era filho do irmão de Abraão que havia morrido. Então, quando Deus disse para Abraão deixar sua parentela, era porque ele tinha um plano. E esse plano incluía dirigir Abraão e Sara e cuidar de Ló. Por quê? Deus não ia deixar Ló sofrendo naquela terra, sim ou não? Não ia. Então, quando o irmão de Abraão morreu, Abraão começou a cuidar de Ló. E na realidade, ele trouxe uma responsabilidade para a sua vida. Moleque, você não vai ter pai, agora eu sou teu pai. Tipo Darth Vader, eu sou o teu pai. E Ló falou, não, Ló falou, fechou, tamo junto. Só que nesse texto, nessa parte que a gente está falando, Ló já não era mais criança, Ló já era adulto, ok? E havia uma dependência de ambos ali. Jó era dependente de Abraão, e Abraão se via na obrigação de cuidar de Ló. Agora, a pergunta é, pergunta para mim bem forte, você que está aqui na igreja. Você que está na internet pode perguntar, mas eu não vou te ouvir. Mas pergunta assim, biga, até quando? Até quando o quê? Qual é o limite para se ajudar alguém? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o limite? Eu acredito que uma das maiores distrações na vida de uma pessoa é insistir em continuar ajudando alguém que já deveria estar andando sozinho. E todo mundo precisa de uma ajuda no início, sim ou não? E é normal, amém? Pais que ajudam seus filhos no início das suas carreiras, pais que ajudam seus filhos no início do casamento, empresários que ajudam funcionários no começo da caminhada, líderes espirituais que ajudam pessoas que estão dando os primeiros passos na fé. Mas sabe qual é o problema? Fala para o irmão do lado, jamais será o suficiente. Porque não importa o que você faça para alguém, sempre alguém vai ter algo pedindo, vai ter algo a mais para você ajudar. Não importa o que você faça, ele sempre vai querer mais. É o pai que ajuda o filho a pagar as contas enquanto ainda é solteiro, depois ajuda o filho a casar, depois ajuda o filho quando nasce os seus netinhos, depois ajuda o filho a pagar a escola dos netinhos, a faculdade dos netinhos, o casamento dos netinhos, o nascimento do bisneto, e morreu. Meu irmão, por um lado, toda ajuda é bem-vinda, sim ou não? Sim ou não? Claro que é. Quando você está começando, chega alguém e te dá um chute, no sentido assim, vou te dar uma força. Você precisa de o quê? Precisa de um carro. Tó esse aqui. Tó, começa. Tó essa grana para investir nesse negócio. Ó, mora aqui um ano de graça na minha casa. Isso é bom. Isso é ótimo. Agora, há um momento que se você não cuidar, vai virar uma dependência viciosa. Quando chega uma situação delicada na vida dessa pessoa, ao invés dela amadurecer e tomar decisões sérias na vida, ela fica sempre dependendo daquele que está ali de braços abertos. Se der errado, volta para o papai. Meu irmão, essa não é a ordem das coisas. Porque nós vamos precisar de ajuda, sim ou não? Vamos! Mas vai chegar um dia que nós vamos ter que oferecer ajuda para alguém. Quem está entendendo diz amém. Ou seja, precisa haver um crescimento da nossa parte. Precisa haver um amadurecimento da parte de cada um de nós. 1 Coríntios 13, 11. Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, eu falava como menino. Eu sentia como menino. Eu pensava como menino. Agora, quando eu cheguei a ser homem, deixei de existir das coisas de menino. Todo o amadurecimento começa na nossa mente. Você precisa dizer para você mesmo, chega, obrigado, me ajudaram, ok, mas agora é hora de agir sozinho. E eu não estou falando para ser independente de Deus, porque sem Deus você está perdido. Mas está na hora de agir em fé, de dizer, ei, eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que isso vai trazer a maior mudança na minha vida. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Quando eu me mudei para Curitiba em 94, eu deixei em São Paulo um emprego num banco na Avenida Paulista, deixei vários amigos na antiga igreja e deixei uma certa estrutura que eu vivia naquele momento. E só Deus sabe o que eu vivia aqui no começo em Curitiba, mas eu sabia que aquele sofrimento ia me ajudar a crescer. E eu lembrava de um versículo, Romanos 8, 18, olha o que a Bíblia diz. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu irmão, o que você sofre quando você larga da saia da mãe, sai do, da, da, não é saia do pai, como é que fala? Da aba do pai, do sapato do pai, da carteira do pai. Quando você fala, chega, eu sei que vai ser difícil, eu estava acostumado, tudo bem, mas isso vai gerar o quê? Um homem dentro de você, uma mulher de Deus dentro de você, uma pessoa madura. Então, faz assim com a tua mão, recebe o que eu vou te falar. Deus quer que você amadureça, amém? Deus quer que você comece a ter atitudes maduras. Não dá para continuar sendo o mesmo de 8 anos, 10 anos. O mesmo Zé Mané, a mesma Maria Mijona. Quem lembra do Maria Mijona? Quem não sabe o que eu estou falando? Nem eu. Vamos na internet procurar. Mas é um jeito de falar de gente dependente dos pais. Eu tenho visto pessoas que não mudam. Eu tenho visto pessoas que, por não mudar, elas justificam a falta de mudança atacando alguém. Vocês estão aqui? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então olha mais ainda agora. Que sai, uma vez o Vitor chegou em casa, olhou para a Viviane e falou, dos seus olhos saem lasers. Eu não sei o que era que ela envia nela, mas que saiam lasers dos meus olhos. Meu irmão, as pessoas vão te culpar. Você ajudando ou não, você investindo ou não. Ajuda, vão te xingar. Não ajuda, vão te xingar. Investe, vão te xingar. Não te investe, vão te xingar. Você vai ser xingado de qualquer maneira. Abraão desobedeceu a Deus e levou Ló. Talvez por dó. Ló, dó, dá até para fazer um rap. Mas por dó levou Ló. Talvez por falta de fé de que Deus ia cuidar dele. Mas vamos lá. Vocês estão aqui comigo? Vamos usar a cabeça agora. Ló sabia da ordem de Deus para Abraão. Sim ou não? Ele falou, deu ruim para mim, vou ter que ficar. De repente Abraão fala, não, filhão, vem comigo. Chega seguro com Deus. Faz sentido que Ló tinha que ser eternamente grato por Abraão? Não? Sim. Tipo assim, caramba, você não tinha obrigação de me levar, já que você está me levando. É tipo aqueles ETzinhos do Toy Story. Seremos eternamente gratos. Quem assistiu isso? Quem não assistiu não tem filho, né? Mas vamos lá, é ser eternamente grato. Nossa, agora eu ia falar do Buzz. Era o que Ló tinha que falar para Abraão. Você é eternamente grato. Ok? Faz sentido? Mas não foi o que aconteceu. Agora eu vou ler um texto para vocês, que vocês vão ficar bege. Vocês vão ficar de cara, vocês vão falar, não. Eu vou encontrar Ló no céu. Nós vamos ter que conversar. Gênesis 13. Olha o que acontece. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe. Ele, a sua mulher e tudo que ele tinha. E Ló com ele. Era Abrão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda, discussão, entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Sabe o que é engraçado? Até aqui tudo bem, ele também foi abençoado e tal, mas a atitude de Ló a partir de agora nos deixa meio ressabiados. Gênesis 13, versículo 8. Disse Abrão a Ló, não haja briga entre mim e entre ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Eu consigo ver um cara dizendo assim, Ló, você é um filho para mim, cara. Eu crio você desde piá, cara, troquei tuas fraldas. Pô, cara, não vamos brigar. A gente é chegado, a gente é pai e filho. Eu consigo ver essa conversa, você consegue ver isso? Acaso não está diante de ti toda a terra? Olha o que Abraão fala para Ló. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se fores para a direita, eu vou para a esquerda. Olha agora começa a pegar. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era muito bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Tá, a Bíblia fala aqui entre parênteses isso. Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Pensa comigo. Estão aqui? Não era para Ló, depois de... Meu irmão, era para Ló ter ficado sozinho. Abrão segura a onda, traz ele junto. A Bíblia diz que ele enriquece também. Ló vem pegando a bênção, né? Cai em Abraão, bate nele também. Ele é um cara rico. Na hora que Ló fala, filho, não vamos brigar mais, cara. Faz o seguinte, escolhe uma terra. Por lealdade, por gratidão, o que Ló tinha que fazer? Tio, eu reconheço o que o senhor fez por mim. Obrigado. Faz o seguinte, tio, pega essa terra aqui, essa aqui é a melhor. Eu vou para cá. Faz sentido? Sim ou não? Talvez você possa dizer assim, eu não faria isso. Mas é a ordem de uma pessoa grata, de uma pessoa que tem um mínimo de honra, ok? Mas Ló não. Ló cresceu os olhos. E ele escolheu o melhor para ele. Tudo bem, Deus honrou o Abrão. Mas a questão é a atitude de Ló. Fala para o irmão do lado, sempre haverá um Ló na sua vida. Uma pessoa que você ajuda, tira a roupa do teu corpo e dá para ele. Pega um recurso que você nem tem, muitas vezes tem que pegar emprestado para poder ajudar alguém. E essa pessoa sempre vai achar uma situação para te acusar. Você só me emprestou 3.000, eu queria 4. Sempre vai achar uma situação para falar mal de você, para te odiar. Esses dias fiquei sabendo de um cara que me odeia, que era líder aqui na igreja. Falei, mas o que que eu fiz? Ah, e você fez tal coisa. Eu falei, mas cara, mas por causa disso? E nem era um motivo para trazer tanto ódio. Então, para finalizar, eu quero terminar fazendo uma pergunta. Eu sei que não é o caso de vocês, mas por acaso alguém aqui já encontrou um Ló pela vida? Levanta a mão, você já encontrou um. Dois, levanta as duas. Se você tiver um, se você for um povo, levanta tudo, né? O que fazer quando os Lós nos atacam? Quem quer saber? Armas. Não, tô brincando. Espirituais, claro. O que fazer quando um Ló resolve nos atacar? A resposta está em Gênesis 13, 14 e 15. Porque qual é a função de um Ló? Olha para mim, amados. A função de um Ló é te distrair para você não chegar no seu objetivo. Porque você acaba ficando triste com pessoas que você fala, caramba, eu só tentei te ajudar, eu tentei ajudar pessoas. Quer saber de uma coisa? Não vai ajudar mais ninguém, que se explora todo mundo. Distração. Então, quando vier um Ló, o que eu tenho que fazer? Olha a resposta. Gênesis 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda a terra que você vê, essa eu te darei a você, a sua descendência, forever, para sempre. Vamos trazer para prática. Quando os Lós quiserem te distrair da sua missão, primeiro, ouça a voz de Deus. Amém? Aprenda a levar sua decepção, sua frustração e os seus maus pensamentos para Ele. Estão aqui? Uma vez eu aprendi com um pastor muito abençoado o seguinte: quando você estiver com raiva de alguém, não conta para a esposa. Mas vai esconder algo dela. Não, conta depois que resolver, porque tudo se resolve, amém? Porque se você vai e conta para a esposa, o fulano fez tal coisa para mim. O que que a esposa faz? Se arma contra o fulano. Mexeu com o meu homem, mexeu comigo. Olha para uma pessoa na rua, já pega o sapato, já... Tipo assim, já fica bravo. Só que daí, acaba rolando um charamanai na igreja, um culto de ceia. Você pede perdão para a pessoa, se resolve, mas esquece de contar para a patroa. O que acontece? Você chega e... Ô, irmão! E o homem esquece muito fácil as coisas, né? Pelo menos o homem normal. E vai e abraça o cara. Ô, amigão! E a mulher tá assim, ó. Tch, tch, só jogando veneno, mortífero. Então... aprenda na hora que você está bravo com alguém, na hora que você quer, cara, eu estou com raiva da pessoa, Deus te conhece, Ele sabe disso, leva para Ele, aprenda a ouvir a voz dEle, Deus, por favor, me ajuda, eu quero matar esse cara. Nesse momento, não são poucos os que acabam agindo com a cabeça quente e tomam uma decisão permanente, baseada numa situação temporária. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Olha agora. E levando cativo todo pensamento a Deus. Então, na hora que você estiver bravo com Ló, fala primeiro para Deus antes de falar para os seus amigos da balada, da balada não, da quebrada. Porque todo mundo tem um amigo que resolve as coisas. Não sei você, mas eu é só ligar pro Coxinha, o Coxinha faz duas ligações, eu acabo com qualquer pessoa na face da terra. Então, antes de fazer isso, leva para Deus. Quem está entendendo? Segunda, olhe para cima. Deus olha para Abraão e fala: ergue os olhos, Abraão. Meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum se insistir, ficar olhando para baixo, se ficar cabisbaixo, se ficar triste por causa da decepção que a outra pessoa teve, fez para você. Ah, mas ele comia do meu prato, ele conhecia os meus filhos. Ele, cara, foi? Ó. Abraão olhou para cima e de lá que viu a esperança. Salmo 121, versículo 1 a 3 diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele não vai permitir que os seus pés vacilem, porque Ele não dorme. Ou seja, ergue os seus olhos, porque antes de fazer uma besteira, de olhar para frente, ergue para cima, porque Deus vai te dar a solução, uma ideia criativa para não arrumar um inimigo. Estão aqui? Terceiro, fala para o irmão do lado, olhe além. Pode falar, não estou falando para você morrer e olhar além do túnel branco, não. Fala para a pessoa do lado, olhe além. Tipo Thundercats, quem lembra? Visão? Além do alcance. Quem não sabe o que eu estou falando? Você não sabe o que é bom desenho bom. Thundercats. Deus olhou para Abraão e falou o quê? Abraão, toda essa terra que você ver, eu vou te dar. Igreja, qual era o tamanho da terra que Abraão ia herdar? Vou dizer de novo. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, toda a terra que você conseguir ver, eu vou te dar. Qual era o tamanho da terra de Abraão? Tamanho da visão dele. Tudo que ele pudesse ver, Deus falou, eu vou te dar. Ou seja, qual é a ideia do inimigo? Distrair nossa vida com os nós. Ao invés de você olhar tudo que Deus está te prometendo, ficar bravo por causa de um mal acabado que te traiu. E não são poucas as pessoas que perdem o propósito inteiro, porque ao invés de olhar além, olham para um. Eu vou destruir esse cara me ferrou. Você não sabe com quem você mexeu. Nem que eu vá pro Cajuru. Mas eu te destruo. Pro hospital, né? Tipo assim. Uma vez que você esteja distraído por causa dos lós, você vai deixar de ver tudo que Deus tem reservado para você. Então nessa noite, para a gente acabar, meu querido irmão, não aprenda a não se distrair. Vença a procrastinação, para de dar desculpa, Deus te mandou fazer algo, faça. Vença a tentação de fazer do jeito mais fácil. E vença o desejo de querer ser Deus na vida de outras pessoas. Olhe menos para os lós, olhe menos para baixo. Erga os olhos, mantenha seus olhos erguidos. E continue olhando além, continue olhando aquilo que Deus tem para a tua vida. A missão, a terra, a missão e a promessa que Deus tem para você não podem ser sufocados por causa de pequenas frustrações. Então, meu irmão, para a gente terminar agora, proteja a sua missão, proteja a sua visão, proteja seu chamado, não se distraia. Deus vai usar nós de perto, de longe, pessoas. Mas nessa noite Deus está te dizendo, o que eu tenho para você é maior do que isso. Para de gastar sua energia, para de colocar força em brigas que não vão levar a nada. Olha para aquilo que eu tenho prometido para a tua vida, olha além. Você podia dar uma salva de palmas a Jesus por isso. Eu quero orar por você nessa noite, amém? Porque diante de momentos delicados, às vezes, você coloca muita força, muita energia naquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Ah, mas eu vou me vingar. Vai te fazer bem? Vai, 5 minutos. Um dia ou 5 dias. Depois, você vai ver pessoas que não olharam para os lós e olharam para a terra. Vão começar a viver coisas diferentes. Deus tem uma obra para cada um de nós. Ninguém tem dúvida disso. Mas no meio do caminho, entre Arã e Canaã, muitos vão ficar distraídos. Que não seja o seu caso, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Quero orar por você, que está tão distraído, vendo tantas coisas, se esquecendo de entregar o teu coração para aquele que conhece a sua vida e que sabe qual é o seu propósito. Sabe, se você aprender a ouvir a voz de Deus, se você aprender, eu estou olhando bem nos teus olhos, você que está na internet, saiba disso, Deus está falando com você. Se você aprender a colocar as tuas frustrações diante dele, muitas coisas vão mudar na tua vida. Porque a sua energia vai ser colocada para conquistar, não para se justificar. Se você quer ter uma história com Deus, tudo começa com o primeiro passo. E qual é? Entregando sua vida para Ele. Como é que eu faço, pastor? Fazendo uma oração. Se é o teu caso, se você está aqui, coloca a mão no teu coração. Se você está na internet e puder colocar a mão no teu coração, faça isso também. E repita uma oração comigo e diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu te peço perdão
por estar colocando os meus olhos,
a minha vida
e a minha energia
nos lugares errados.
Nessa noite,
eu reconheço
que Jesus Cristo
é o Filho do Deus vivo
que nasceu,
cresceu,
morreu
e ressuscitou ao terceiro dia.
Esse Jesus
que ressuscitou
é a Ele
que eu entrego
tudo que eu sou
tudo que eu tenho
tudo que eu quero ser.
Eu te entrego os meus planos
eu te entrego o meu futuro
eu te entrego a minha vida
em teu nome Jesus. Pai, essas pessoas que estão fazendo essa oração pela primeira vez ou estão arrependidas porque um dia andaram contigo e já não estavam tão próximas, que nessa noite eles recebam uma experiência sobrenatural contigo. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tu és aquele que muda nossas histórias. Que assim seja, Pai. Que no nome de Jesus, cada um aqui que fez essa oração possa colocar a energia, a vida diante de Ti e caminhar rumo à realização do Teu propósito para a vida delas, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Você que fez essa oração aí na internet, vai começar a aparecer endereço, ou pessoas vão estar te procurando aí. Dá um toquinho, cara, eu recebi a Jesus, e alguém vai te procurar. Mas eu te indico, procure uma igreja, tenta descobrir onde nós estamos com as nossas igrejas, porque você vai ser muito bem recebido. Você que está aqui na igreja, fez essa oração, entregou a tua vida para Ele, ou voltou a andar com Ele, lá atrás tem um balcão chamado Boas-Vindas. Não vá embora sem deixar o seu nome, seu telefone ali. Nós estamos com reuniões menores, que nós chamamos de célula, por enquanto ainda online, mas nós estamos criando esses vínculos de amizade, amém? Feche seus olhos só mais um pouquinho, baixe tua cabeça. Eu quero orar por você que está tão distraído. Deus tem tanta coisa para o teu lado direito e você fica orando para o teu lado esquerdo, brigando com Ló, se defendendo, triste, decepcionado. E isso te suga uma energia fora do comum. Aí você começou a me ouvir, você veio aqui ou na internet, começou a me ouvir e disse: caramba, cara, é exatamente o que eu estou passando. A Bíblia diz que Abraão teve muitas situações, mas foi por isso que eu li logo no começo aquele versículo que diz que ele chegou na terra. Ele teve que enfrentar várias distrações, mas ele chegou. E eu quero que você chegue também no final. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. A ideia não é só casar, mas terminar bem casado. A ideia não é só se converter, mas continuar na presença de Deus para sempre. A ideia não é só ter uma experiência, mas continuar sendo um filho que é sensível à voz dEle. Mas para isso você não pode se distrair. E se essa mensagem falou contigo no nome de Jesus, toma uma atitude, diga: cara, eu não vou ficar olhando para o Ló, eu não vou ficar olhando para as distrações, que nem sempre é uma pessoa, mas são situações. Olha para o lado divertido da ilha, olha para a chamada, olha para o propósito. Ah, mas haverá lutas no meio, quem disse que não? Agora, vem cá, se você só olha para a luta, você desanima. Você tem que colocar os teus olhos além, tem que colocar os seus olhos no prêmio, tem que colocar os seus olhos para aquilo que Deus te prometeu. E é lá que você vai ter forças para continuar lutando. Se essa mensagem falou contigo, se você está aqui na igreja, se coloca em pé. Se você está na tua casa, coloca a mão no teu coração e recebe essa oração. Pai, no nome de Jesus, nós não estamos aqui para nos distrair, nós não estamos aqui para tentar nos justificar, ficar brigando com pessoas, pondo muita energia numa situação. Nós estamos aqui para olhar para o alvo, para o alvo. Tu és o nosso alvo, teu projeto para nós é a nossa fonte. Nós queremos receber dessa energia, nós queremos receber dessa unção. Por isso, Pai,
age nessa noite, haja nessa noite.
Pra onde eu irei?
Vem, Espírito Santo, e age.
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna.
Pai, nós não temos pra onde voltar. Então, se é para seguir em frente, que os nossos olhos possam ver tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Que nessa noite, pessoas que não estavam mais orando em línguas sejam renovadas em Ti. Pessoas que estavam meio frias espiritualmente sejam reavivadas. Nós queremos colocar nossos olhos naquilo que o Senhor nos prometeu. E é de lá, é de Ti que vem a esperança, que vem a força, que vem a fé. Vem com a tua força, vem com a tua unção e nos alcance nessa noite, porque o Senhor é tudo que a gente precisa, que nós precisamos. Por isso, Pai, no nome de Jesus, receba a nossa adoração, receba as nossas palmas, receba o nosso grito de júbilo, nossa adoração a Ti.
Pra onde eu irei?
E declare mais uma vez: pra onde eu irei? Sua mão direita comigo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre. E que no nome de Jesus você lembre dessa mensagem e não se distraia, mas olhe para aquilo que Deus tem para a tua vida. Quanto mais intimidade, maior será a sua visão. Quanto maior for a sua visão, menos você vai se distrair. Que essa seja uma palavra rema para a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Que Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos algumas saídas aqui, tá? Para evitar aglomeração. Tem portas ali atrás, dessa daqui, duas na lateral, duas lá atrás e uma aqui atrás do púlpito. Se você quiser fazer isso, para ficar mais tranquilo, fica melhor. Amém? Deus abençoe.
Só tenho você.